prestação de serviço para manutenção, atualização e ampliação do parque tecnológico da UFABC. E o último item de prioridade de investimento diz respeito aos materiais permanentes imprescindíveis para a realização das atividades de pesquisa e extensão, considerando as contrapartidas condicionadas à captação de novos recursos. As discussões na Canoa foram bastante produtivas, teve participação ativa dos representantes de toda a comunidade, que fizeram alguns comentários e elogios sobre o processo de elaboração da RDO nos últimos anos. Foi reforçada a necessidade de revisão da Resolução 176, de forma a modernizar o processo de elaboração da proposta orçamentária, aproximando mais ele do planejamento estratégico da universidade. Foram apresentadas algumas solicitações de esclarecimentos e propostas de alterações pontuais, que já foram acatadas e estão contempladas no anexo 2A que vocês receberam. E não tendo mais nenhuma dúvida nem sugestão de melhoria, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A conclusão que eu trago é que a RDO, essa minuta que vocês receberam, ela foi elaborada a partir de discussões que contaram com ampla participação da comunidade. Ela apresenta ações voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão, que são os pilares da universidade. Ela prevê melhorias para as condições de trabalho dos servidores e terceirizados e também para a permanência dos discentes. E ela terá um papel fundamental na tomada de decisões difíceis no próximo exercício, sempre respeitando os espaços institucionais devidos. A minuta de RDO, ela é resultado dessa construção conjunta e em constante evolução, refletindo os temas mais sensíveis da universidade, seus anseios e suas preocupações. A minuta está estruturada para orientar as prioridades da UFABC no próximo exercício, atendendo às demandas oriundas do funcionamento com inclusão e excelência. Por conta de todo esse exposto e atendendo à Resolução Consuni 145, de 4 de dezembro de 2014, eu apresento essa minuta a todos os conselheiros e conselheiras para apreciação do Consuni, recomendando a aprovação integral ao texto que foi aprovado já na Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa. Encerro o meu relato e permaneço à disposição para aqueles que tenham alguma dúvida. Obrigada.
Obrigada a você, Sara. Antes de abrir para as inscrições das conselheiras e dos conselheiros, eu pergunto se a pró-reitora Carol Stuck gostaria de fazer algum complemento como área demandante.
Boa tarde novamente. Acho que só agradecer o relato detalhado da PROAD, na figura da Sara. Dizer que tem sido um baita desafio desde que assumi a PROPLAD no tema do orçamento. A gente passou aí, para além da discussão toda, muitas audiências, muitos informes sobre orçamento, e a cada hora a gente tem uma novidade. Então, todo esse processo de debate, tanto dos informes orçamentários sobre 2022, quanto da discussão da proposta orçamentária e agora da resolução de diretrizes orçamentárias, é sempre um desafio, porque sempre a gente trabalhando o planejamento da universidade com base em muitas incertezas. Então, queria agradecer a compreensão de todos, dizer assim, que a gente se esforçou muito para incorporar durante todo esse processo os debates, os anseios que a gente vem coletando, vem ouvindo da comunidade, a gente destacar algumas novidades que a gente traz nessa RDO e que dialogam também com a fala inicial da vice-reitora Mônica, sobre a inserção da extensão, tratando atividades acadêmicas e não só o ensino, compreendendo aí o processo de curricularização da extensão e a importância de garantir a prioridade desses recursos na RDO. Também a nossa preocupação com os anseios dos auxílios socioeconômicos e das bolsas de graduação e pós-graduação. A gente não consegue cravar aqui que a gente vai conseguir o reajuste, como estamos pleiteando no orçamento, mas fica aqui a diretriz de que há necessário uma adequação desses valores, e, na medida das possibilidades, vamos implementar isso. E também na questão dos investimentos, das obras, uma série de iniciativas aí que dialogam com a questão da segurança e de melhoria dos acessos para melhorar a mobilidade e acessibilidade na universidade. Então, só para registrar a nossa preocupação, que, na medida do possível, a RDO vá refletindo todos esses anseios do que vem sendo discutido. Obrigada.
Obrigada a você, Carol. Eu vou abrir as inscrições. Começamos com Guadalupe, só fazendo... Guadalupe e Lídia. Só fazendo uma observação, eu acho que Sara e Carol colocam muito bem o quanto esse instrumento é importante para o planejamento, não só nesse cenário de incerteza, mas especialmente nesse cenário de incerteza, mas o quanto ele é importante para o planejamento orçamentário e estratégico da universidade, na medida em que ele é construído com muitas etapas de debate. Então, se ele é um instrumento já bem acomodado do ponto de vista dos procedimentos, né, ele permite exatamente a partir desse conjunto de diálogos, né, e de reflexões partilhadas, uma série de aperfeiçoamentos a cada ano. Então, eu acho muito interessante que esse instrumento consiga também traduzir esse aprendizado que temos tanto valorizado aqui como instituição, né. É um espaço já bem cadenciado ao longo do segundo semestre, especialmente de cada ano, já que no primeiro semestre nós estamos pensando a proposta orçamentária, né? Já esperado, já ocupado pela comunidade para garantir que essa reflexão traduza o que precisamos, o que almejamos, o que queremos para a universidade. Então, esse instrumento realmente é bastante interessante e ele foi produzido a partir... aqui de uma resolução do Consune lá do finalzinho de 2017. Então, olha onde estamos aqui a partir dessa discussão que o Consune muito bem conduziu. Guadalupe, desculpa, o microfone é seu.
Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar. É fato que foi um trabalho, percebe-se, né? E a gente já vem acompanhando isso há bastante tempo, um trabalho bastante minucioso em relação à questão orçamentária e todo esse planejamento e programação embutido. Então, eu queria parabenizar a todos os envolvidos, a Canoa, a Pró-Reitoria, todos os envolvidos. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao artigo 1º, quando ele evidencia aí, dentre as diretrizes orçamentárias, as prioridades, porque eu não localizei, mas pode ter sido uma falha minha, o transporte intercamp. E eu gostaria de saber se ele caberia, por exemplo, no inciso 2º, né, que seriam os serviços terceirizados, ou se ele estaria em outro local aqui das diretrizes, e eu que foi falha minha, eu não localizei. Obrigada.
Lídia, normalmente a gente faz um bloco de 3 questões, se não tivermos uma outra inscrição, eu já passo imediatamente daí para Sara e Carol Stuck.
Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu estou estreando aqui. Me ouvem? Obrigada. Bom, então, boa tarde a todas e a todes e a todos. Parabéns, Sara, e o pessoal da Canoa pelo relato sucinto, mas completo, bastante inteligível, principalmente para mim que estou chegando, né, nesse momento. Carolina, Stuck, obrigado por lembrar da extensão, né, que foi bastante evidenciada durante o congresso, e professora Mônica também colocou a questão que a extensão também está no radar da Andifes também agora, né, nessa transição. Então, acho importante a extensão estar evidenciada aqui, e principalmente por conta da curricularização, que é um trabalho que a gente está fazendo, né, junto com a graduação, e que é muito importante, né, enfatizo a importância dessa curricularização para a universidade, e que a gente vai ter que estabelecer várias diretrizes, não só a partir do orçamento, mas a partir da aprovação dos PPCs. Né? A gente vai precisar pensar a extensão mais do que a gente já pensa dentro da universidade. Mas a minha pergunta, e é puro desconhecimento, no inciso 1º do artigo 1º, fala-se da manutenção dos auxílios e das bolsas concedidos a discentes de graduação e pós-graduação. podemos colocar a extensão também, considerando que nós também oferecemos bolsas a partir dos programas de extensão, né, que temos na universidade. Obrigada.
Pediu a inscrição. Patrícia, o microfone é seu. Então, faremos esse bloco de três questões. E aí, depois da fala de Patrícia, eu devolvo para Sara e Carol Stuck.
Boa tarde a todas e todos. Sim, Sara, a resolução está, sob o meu ponto de vista, que não entende de administração, está muito bem organizada. Ficou claro. Mas eu tenho uma pergunta sobre o artigo 6º. Eu entendo que a aplicação dos recursos orçamentários, então está lá, né, de custeio e investimento oriundos de emendas parlamentares ou de convênios e parcerias, vão estar direcionadas a esses convênios. Eu entendo perfeitamente, entendi, né, e pensei em exemplos que tratam de convênios e parcerias específicas. Eu não entendi a parte da emenda parlamentar. Então, eu queria um exemplo. Por exemplo, o reitor vai lá e fala, eu preciso de uma emenda para fazer a ponte lá no Anchieta, no Campo São Bernardo. É algo direcionado. Se é direcionado, por que que ele não pode entrar na ordem? Se é direcionado, entende a minha pergunta? Se ele é direcionado, por que que um recurso proveniente de uma emenda parlamentar não entra na ordem de prioridade? É essa a pergunta. Obrigada.
Com vocês.
E ouvem? Isso. Vou começar pela pergunta da Patrícia. Né? Eu acho que as emendas parlamentares, elas, né, como o próprio nome diz, elas vêm com a indicação do parlamentar. O que ocorre é que algumas são mais vinculadas, outras são mais abertas. Quando elas são, elas vêm com a possibilidade da universidade utilizar de forma mais aberta, quase. A nossa orientação, obviamente, é nos guiar pela resolução de diretrizes orçamentárias. Inclusive, quando temos oportunidade de indicar, né, pleitear isso junto ao Congresso, aos parlamentares, a nossa intenção é sempre que essas emendas venham o mais abertas possíveis para que a gente possa ter contemplar, né, isso que está acontecendo. Isso tem acontecido nos últimos anos por conta da restrição orçamentária, porque a lógica da emenda parlamentar não era para ser o custeio ordinário. O ideal era que a gente já tivesse os nossos recursos cobertos pelo orçamento regular, né, e que, de fato, essas emendas viessem para novos projetos, para implementar coisas diferentes. Mas, enfim, a maioria delas vem com alguma, né, com um direcionamento já de um projeto. Né? Então, por isso, essa ressalva aqui, que nós não temos governabilidade, aquela que vem com a indicação do projeto, não está na nossa governabilidade seguir a ordem, né, de prioridades destinadas aqui da RDO. Essa é a prioridade para o orçamento aprovado da LOA. Tá? Então, não sei se ficou claro.
Posso fazer um complemento,
Mônica?
Carol? Acho que tem um componente importante. Né? Carol coloca detalhes, né, da forma como uma emenda parlamentar é construída. E tem um componente que as emendas parlamentares são o que a arquitetura orçamentária chama de resultado primário 6, RP6. Elas são de execução obrigatória. Então, assim, a gente tem que executar cada centavo da emenda com regramentos que são maiores do que a nossa RDO. Então, esse é um componente muito importante. O que a reitoria especialmente faz é, na articulação com os deputados, quando temos espaço, quando, né, conseguimos construir esse espaço, é de usar essas prioridades como referência para construir o objeto da emenda. Mas o fato é que o objeto da emenda dialoga com o mandato parlamentar e tem essa pequena característica que é de execução obrigatória. Nós temos que executar a emenda conforme ela chegou na universidade. Então, ela não se subordinaria diretamente a um regramento interno por conta de termos que responder, por exemplo, à Casa Civil, no caso da não execução de uma emenda parlamentar. Eu acho que isso é bastante importante para você também entender qual é a lógica desse artigo 6º em relação às emendas parlamentares. Desculpa, Carol, devolvo para você.
Acho Acho que só deixando esse registro, então ela é só para. Ela é uma ressalva dentro da RDO, dizendo, olha, esse conjunto de recursos, eles não passam por esse regramento, porque eles têm um regramento próprio. Né? Em relação à pergunta da Lídia, em relação às bolsas de extensão, elas já estão contempladas. Bolsas acadêmicas de graduação e pós-graduação incluem as bolsas de extensão. O questionamento da Guadalupe, né, até onde acompanho, né, nenhuma das últimas RDOs, nem na atual, o transporte intercâmbio encontra-se entre os incisos, embora tenha sempre tido o compromisso, né, da gestão de arcar com esse contrato. Aí, enfim, deixo se mais alguém quiser complementar, Sara e Leonel.
Opa, só uma complementação. Também com relação ao transporte, como a Carol disse, também nas rodas de conversa e até mesmo na audiência pública não foi solicitado pontualmente a inclusão desse item. Mas como Carol disse, há já esse compromisso, mesmo não constando nas resoluções anteriores, da manutenção desse contrato, o que não resolve por completo os outros problemas que já foi levantado aqui em outras ações.
Para o bloco 2. Patrícia, nova inscrição. Patrícia, só um minutinho antes de você abrir o seu microfone. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma inscrição. Não temos. Patrícia, por favor.
Só para complementar a minha dúvida. Só para entender mesmo. Então, quer dizer que uma emenda parlamentar, ela vai depender da vontade do parlamentar, da conversa que se tem da reitoria com aquele parlamentar, com aquele grupo, e aí ela tem que vir direcionada, é isso. Ela tem que vir direcionada.
Como você está...
Quando se vem um recurso proveniente da emenda, ele tem que vir direcionado.
Sim, sim, exatamente.
O parlamentar não pode dizer, tá, use essa... esse valor para algo que seja importante para a universidade neste momento. Ele tem que ter um norte.
Exatamente.
Essa é a minha dúvida.
Exatamente.
E aí vai depender de quem é o parlamentar e da conversa que vai ser.
Perfeito, perfeito, Patrícia. É isso mesmo. Necessariamente, uma emenda parlamentar, ela vem com um objeto definido. Ela vem com uma justificativa para a sua existência. Né? O parlamentar recebe... Durante o processo de definição do projeto de lei orçamentária, ele recebe um volume de recursos individualmente para o seu mandato e para as bancadas estaduais também, e essa discussão é feita ou no âmbito do mandato ou no âmbito da coordenação da bancada. Claro que a gente pode construir esse objeto, mas ele precisa estar em diálogo com o parlamentar e ele vem claramente definido no que a gente chama de espelho da emenda, que é sancionado pela Presidência da República e publicado em Diário Oficial. Sara? Não. Espera um pouquinho o microfone.
Para deixar, acho que um pouco mais claro, como a Mônica já disse, Patrícia, há um trabalho, principalmente da reitoria, de articular junto aos parlamentares para tentar fazer com que esse direcionamento atenda às necessidades da universidade, né, os itens mais prioritários, então há isso, mas nada impede, por exemplo, como já aconteceu, de um docente, por exemplo, que é próximo de algum parlamentar, apresenta um projeto para ele que está alinhado com o seu mandato e ele encaminha esse recurso de emenda específico para aquela ação. E não tem como a gente utilizar para outra, porque aí já vem realmente bem direcionado. Nessa articulação que a reitoria faz junto aos parlamentares, há essa preocupação grande de tentar atender a esses itens prioritários da nossa RDO. Exatamente. Mas, às vezes, vem realmente de uma forma muito direcionada que a gente não tem como alterar. Só isso.
Só tem que executar.
Exato.
Não temos mais inscrições, é isto, Secretaria-Geral? Entendo que temos Entendo que temos aqui um bom entendimento sobre este conteúdo da RDO. É, como nós dissemos, é resultado aí de um processo com várias etapas de diálogo, de reflexão. Eu vou entrar em regime de votação, então, deste texto. Sanamos as dúvidas, ok? Eu estou dando um tempinho aqui para ver se alguém se manifesta. Então, pessoal, em regime de, votação, os favoráveis, por favor, fiquem como estão. Os contrários, se manifestem. As abstenções, por favor, também se manifestem. Nenhuma abstenção, então, aprovada a RDO 2023, por unanimidade. Muito bem. Obrigada, conselheiras, conselheiros, os que estão aqui, os que participaram das etapas de diálogo. Obrigada especialmente à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. É, e à Sara, sempre muito atenta na leitura da RDO, sempre muito... efetiva nesse arremate final para a gente chegar aqui no Consune com um instrumento bacana que traduza as expectativas da comunidade. Valeu, gente. Parabéns. Vamos para o próximo ponto de pauta. Nós estamos entrando no expediente, é isto? No expediente, o primeiro ponto está com a Secretaria-Geral, é o calendário das nossas sessões ordinárias de 2023. A Carol... vai apresentar. Todos vocês não estão enxergando, mas tiveram acesso ao arquivo. Ah, ok, então sou eu que não estou enxergando. Carol, por favor, o microfone é seu.
Obrigada, presidente. Eu também não enxergo ali na tela, estou vendo aqui no meu computador. A gente sempre apresenta o calendário do próximo ano, né, na última sessão ordinária. E o calendário aqui apresentado pela Secretaria-Geral segue a mesma lógica dos anos anteriores. A gente faz um calendário com reuniões bimestrais, sempre intercaladas com as reuniões do CONCEP. Né? As reuniões do CONCEP começam em fevereiro e, portanto, as do CONSUNE em março. Né? Então, a gente tem uma reunião ordinária a cada bimestre. A gente, além de fazer intercalado com o CONCEP, a gente continua com a mesma sistemática de prazo de envio de pauta, né? De enviar a pauta 10 dias antes, e uma semana antes do envio da pauta, a gente pede para os conselheiros e conselheiras manifestarem interesse de inclusão de pauta. Né? Então, o calendário segue essa mesma lógica. E a gente também já deixa sempre pré-programado na agenda das conselheiras e conselheiros também uma possível continuação da sessão na semana seguinte. Né? Então, vejam aqui no mês de março que a gente tem uma sessão programada para dia 21 de março e uma provável continuação no dia 28 de março. Né? Então, assim, os membros e membros do Consune já podem programar em suas agendas, já deixar bloqueado essas sessões. Então, estão programadas... para o ano que vem, 5 sessões ordinárias, lembrando que a presidência pode convocar sessões extraordinárias segundo necessidade de assuntos estratégicos que estejam em discussão na gestão. Então, vocês receberam na pauta o calendário e eu estou à disposição para algum esclarecimento que vocês tenham de alguma maneira.
Conselheiras, conselheiros, obrigada, Carol, pela apresentação. A palavra está com vocês. Se tiverem alguma dúvida, sugestão. É um calendário bastante parecido com o que rodamos este ano, então já temos uma tradição, digamos, né, que facilita aí a organização das agendas. Estou dando um tempinho para ver se temos... Gilberto fez uma inscrição. Mais alguém? Se não, Gilberto, pode abrir seu microfone.
Gostaria de agradecer o trabalho da Secretaria-Geral em relação ao calendário. Eu queria pedir um esclarecimento sobre reuniões que não terminam no mesmo dia. Caso nós tenhamos dentro desse calendário, suponhamos, no dia 21 de março, fique pendente a reunião, as decisões, o processo de tomada de decisão, isso acarretaria uma reunião na terça-feira seguinte, como nós tivemos muitas situações nas reuniões virtuais. Esse seria o esclarecimento. Obrigado.
Se o conselheiro tiver
prevendo ali na continuação da sessão, né, no dia 28, que é na terça seguinte. É isso que a gente chama de continuação da sessão, é a continuação daquela reunião. Tá?
Para dar conta da pauta.
Isso.
Mais alguma inscrição? Não estou vendo nenhuma inscrição. Opa, Pavão, por favor. Demora uns 3 segundinhos.
Não, só uma dúvida. Como a gente colocou, grande parte dos estudantes que são conselheiros também trabalham. E aí eu queria tirar uma dúvida. Com esse calendário das sessões ordinárias, se a gente já consegue deixar articulado com a Secretaria-Geral um método que a gente consiga expedir os atestados de antemão, assim, da participação dos conselhos para poder apresentar como participou do dia e tal, para apresentar nos trabalhos.
Comprometer com você agora qual é o método, mas assim, a representação discente entra em contato com a Secretaria-Geral, que isso é uma coisa simples de operacionalizar, né? A gente tem a lista dos conselheiros, né? Vocês mandam um e-mail e a gente consegue fazer a expedição, esteve presente depois com a ata, tá? Mas assim, não, a gente vai ver que tipo de documento, mas isso é possível de gerar. Só não pode comprometer com você qual documento, em que prazo. Mas eu peço que vocês demandem esse documento da Secretaria-Geral para a gente se organizar para fazer isso para o próximo ano. Tá bom?
Obrigada pela sugestão, Pavão. Nós não temos, posso afirmar, nós não temos mais nenhuma inscrição neste ponto do expediente. Eu pergunto se há alguma discordância se elevarmos para a ordem do dia e colocarmos em regime de votação este item. Ok, estou vendo as cabecinhas se movimentarem favoravelmente para registro aqui no áudio. Então, estou elevando este item para a ordem do dia e acredito, estando na ordem do dia, pergunto se ainda há alguma vontade de esclarecimento. Não? Então, vamos entrar em regime de votação. Por favor, os favoráveis a este calendário para as sessões ordinárias do Consune de 2023. Fiquem como estão. Ok. Os contrários, por favor, se manifestem levantando as mãozinhas. Abstenções? Nenhuma. Aprovado, então. Nossa, Daniel se manifestou. Não pode. Aprovado por unanimidade. Então, temos um calendário para 2023. Para organizar as nossas agendas. Os próximos dois pontos de pauta ainda no expediente estão comigo e referem-se a afastamentos do reitor Dácio. Um é a de referendo, o outro está ainda, como é uma viagem que está para acontecer com um prazo relativamente ainda controlável, nós já colocamos como uma minuta aqui para a homologação deste conselho. Eu vou começar com o 2, ainda no expediente. Trata-se da homologação do ato decisório 228, que aprova o afastamento do reitor, professor Dácio Roberto Mateus, CIAP 2669171, para participação na 15ª Assembleia Geral, do 12º Seminário Internacional e do 3º Encontro de Reitores Brasil-México, do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, GCCUB, a serem realizados na Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, na Cidade do México, no período de 16 a 23 de outubro, incluindo o trânsito, e revoga e substitui o ato decisório 227, aprovado ad referendo. Alguém quer algum esclarecimento? Eu estou aqui na dupla função de relator e de presidência da mesa. Ok, nenhuma inscrição. Pergunto a vocês se podemos subir também para a ordem do dia. Ok, então estamos com este item 2 do expediente na ordem do dia. Pergunto se alguém na ordem do dia quer algum esclarecimento. Não, então coloco em regime de votação. Os favoráveis, por favor, fiquem como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Ok, nenhuma manifestação contrária. Alguma abstenção? Também, por favor, se manifeste levantando a mão. Ok, nenhuma abstenção. Então, aprovado por unanimidade na ordem do dia. Voltamos para o expediente. Temos uma minuta de ato decisório que aprova a autorização para afastamento do país, com ônus para o UFBC, do professor Dácio Roberto Mateus, reitor, CIAP, 2669171, no período de 14 a 17 de dezembro de 2022, incluindo o trânsito, para participação na 82ª sessão do Conselho de Reitores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu, a ser realizada na Universidade Nacional do Noroeste da província de Buenos Aires, UNOBA, na Argentina. Então, esse é um afastamento que ainda vai acontecer um pouquinho antes do Natal. Estamos no expediente. Pergunto se alguém gostaria de se inscrever para fazer algum esclarecimento. Ok, não temos nenhuma inscrição. Pergunto a vocês, então, mais uma vez, se podemos elevar para a ordem do dia esta minuta de ato decisório. Ok, então estamos subindo para registro aqui, estamos subindo essa minuta de ato decisório para a ordem do dia. Estando na ordem do dia, pergunto novamente se há alguma inscrição para esclarecimento. Você, ok.
Só eu? Só?
Só?
Só. Não, é só ressaltar a importância da atividade do reitor nesses dois eventos. O primeiro, o GCUB não se relaciona somente aos países da América Latina, mas sim, neste caso sim, né, nessa atividade. E a segunda, que é da UGM, essa sim é específica, e isso dá um indicativo muito importante da nossa relação com os países aqui das Américas, principalmente da América do Sul e da América Central, que estão relacionadas a essas atividades. E nós temos diversas pesquisas e pesquisadores que já estão envolvidos com atividades nesses países, e é muito importante que a gente reforce a atuação em todos os grupos que proporcionam a interação das universidades nesse país. Então, muito importante, vale a pena ressaltar a participação, a importância da participação do reitor nessas duas atividades.
Agradeço, Wagner, essa sua complementação. Para além da atuação individual de cada docente, especialmente, né, do ponto de vista da sua trajetória como pesquisadora, como pesquisador, em processos de internacionalização, esse esforço, né, da universidade ocupar espaços de articulação internacional abre muitas outras portas, né? Então, agradeço bastante, Wagner, ter feito esse complemento aqui, explicando também o contexto de cada um desses afastamentos, né? Estamos na ordem do dia. Não temos mais nenhuma inscrição, é isto. Eu vou colocar em regime de votação, então. Por favor, a ordem de sempre aqui das manifestações. Os favoráveis fiquem como estão. Dão um tempinho, ok. Alguma posição contrária, por favor, se manifeste. Alguma abstenção também, por favor, se manifeste, levantando a mão. Então, também aprovado por unanimidade, a ser publicado no próximo boletim de serviço. Que bom, muito obrigada. Cumprimos a nossa pauta. É isso, Secretaria-Geral? Cumprimos a nossa pauta às 16h14. Muito bom. Gilberto, você quer fazer uma fala de conclusão, Gilberto?
Não, queria pedir permissão à presidência da mesa e aos colegas, e às colegas também, para fazer um informe tardio. Importante. Neste ano, o bacharelado em Relações Internacionais cumpre 10 anos aqui na UFABC. Em razão disso, a nossa tradicional Semana de Relações Internacionais, que vai ocorrer na semana que vem, dias 28, 29 e 30, de 28 contaremos com a presença do professor Dácio Mateus na abertura, se tudo der certo, com o ex-ministro Celso Amorim também, vai incorporar exatamente essa celebração dos 10 anos. E nós, da minha parte, sou vinculado ao curso, o colega Maringoni aqui presente também, e nós gostaríamos de convidar todas e todos para participar dessa semana, que será nos próximos 3 dias, no início da semana que vem,
que será um momento importante pra, não só para nós, mas para a UFBC. Muito obrigado. Se possível, se puder constar em ata, secretária-geral, agradecemos. Obrigado.
Só um minutinho, pessoal. Gilberto, eu vou ter que ser a bancar a presidente de mesa durona. Não podemos abrir esse precedente. Já havíamos encerrado a sessão de informes, apesar da importância do evento para a universidade e para o curso. Mas eu vou pedir encarecidamente que, numa próxima oportunidade, a gente cumpra os procedimentos. Eu queria só fazer uma fala de encerramento, porque, bem me lembraram aqui, esta é a última sessão com esta composição de conselheiras e conselheiros, exatamente por conta do informe que Carol, secretaria-geral, nos deu. A gente está entrando aí num processo eleitoral, né, para a formação da próxima composição do Consune. Minhas caras, meus caros, enfrentamos muitas batalhas juntos, nesses últimos 2 anos do mandato de vocês, né? Então, muitíssimo obrigada. Tivemos momentos bastante duros aqui, em algumas das situações que enfrentamos, mas sempre com este compromisso indiscutível com a instituição e com o papel de cada um de nós na instituição. Então, muitíssimo obrigada, foi muito bom contar com vocês durante este mandato. Realmente, muitíssimo obrigada. Não sabíamos que enfrentaríamos o que enfrentamos, mas que bom que estávamos juntos nesse contexto tão difícil. Fiquem bem.